Santo e eterno nosso Deus e Pai, a tua palavra está aberta. Ela é lâmpada para iluminar os nossos pés, ela é uma luz para iluminar os nossos caminhos. E nós pedimos nesse instante que o teu santo e bom Espírito nos ilumine, que ele abra nossa mente, que ele nos dê clareza, discernimento, sabedoria para nós entendermos aquilo que vamos estudar. Que o Senhor revele para nós o teu plano, o teu sonho, o teu desejo, que a tua palavra traga as respostas que nós precisamos para este momento. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
A voz da esperança.
Professor Ailton Santana, a gente já estudou bastante ali logo no início do capítulo 1 de Hebreus. A gente aprendeu um pouquinho sobre Jesus, um pouquinho sobre o ministério dos anjos, como a gente deveria tratar Jesus. Afinal de contas, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, a gente deve adorá-lo. E agora, o que a gente aprende no segundo capítulo de Hebreus, professor?
Nós vamos ver qual deve ser a atitude de uma pessoa quando ele se depara com alguma coisa que é diferente daquilo que ele acredita.
Uhum.
Ele deve, enfim, ter alguma... ele ouviu alguma coisa diferente daquilo que ele estava a conhecer, que ele praticava, daquilo que ele conhecia. Ele deve tomar alguma atitude. Uhum. É isso que nós vamos ver logo no início aí da epístola de Paulo aos Hebreus.
Agora, quando a gente conhece a verdade, professor, o que de fato uma pessoa deve fazer assim que ela se depara com essa verdade, que muitas vezes já não é aquela que ela conhece?
Veja bem, Paulo começa dizendo, verso 1, do capítulo 2 da carta aos Hebreus: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja, quando você ouve alguma coisa, você deve procurar saber se aquilo está embasado no assim diz o Senhor, no está escrito, na palavra de Deus. Eu sempre digo que versos complexos são entendidos à luz de versos menos complexos. Na Bíblia não há incoerência. Quando nós lemos ali alguma coisa, por exemplo, corte de cabelo, a gente vê lá Paulo falando, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, que a mulher não deveria cortar o cabelo. Então a gente lê aquilo ali e fala, pronto, aí é uma doutrina. Será que é de fato uma doutrina? Será que aquilo não é referindo ali a um momento daquela igreja? Não era um problema cultural? Nós temos que fazer essas questões, temos que fazer essas indagações. Ah, o texto bíblico diz que nós não devemos nos alimentar de sangue. Será que porventura isso se refere a uma transfusão de sangue? Devemos nos aprofundar no texto bíblico, porque senão nós vamos pegar textos, isolar esses textos de contextos, e eles vão virar pretextos para doutrinas que poderão estar alienadas da Bíblia. É baseado na Bíblia, mas fora daquilo que é o pano de fundo ou o pensamento total, panorâmico ali da Bíblia. Por exemplo, com relação, nós sempre falamos aqui com relação a inferno eterno, com relação aos dons. Gente, a palavra de Deus, ela não deixa ninguém na dúvida. A conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Agora, se eu passei a vida toda acreditando, por exemplo, que a alma é algo que se desprende do corpo, que é algo que se separa do corpo, e agora eu estudei a Bíblia e descobri que isso está entrando em choque com aquilo que eu acreditava, eu devo o quê? Procurar me aprofundar e decidir no que eu vou acreditar. Ou na tradição, ou na palavra de Deus, de fato, como está escrito.
Professor, tem muita gente que relativiza muito a verdade. Como é que a gente sabe que na igreja aqui ou acolá, a gente encontra ali até mesmo uma orientação de fato, como ela deveria ser?
Por isso que a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, examinai as escrituras. Examinar é uma leitura aprofundada da Bíblia. Examinar as escrituras, porque vocês encontrarão nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus, João 5, verso 39. Portanto, você deve ler as escrituras, lembrando que Jesus Cristo, quando foi tentado pelo inimigo lá na provação no deserto, logo após o seu batismo, o inimigo o tentou usando a Bíblia. Então Satanás conhece a Bíblia, Satanás conhece as Escrituras e ele sabe como torcer esses textos. O objetivo dele, por exemplo, na pseudo-doutrina de inferno eterno, é mostrar que o caráter de Deus é: Deus é um Deus vingativo, Deus é um tirano, que Deus está querendo punir uma pessoa eternamente no fogo. Ou seja, ele está atribuindo a Deus, transformando Deus num ser assim, para ser temido, para ser que as pessoas tenham medo de Deus, e não que as pessoas amem a Deus. É isso que nós precisamos perceber. Se aquela doutrina que eu estou acreditando, se ela não vai transformar o caráter de Deus num caráter de um Deus vingativo, de um Deus que faz ali acepção de pessoas, a uns ele protege, a outros ele pune e castiga e para sempre, entendeu? Então, por esta razão, nós precisamos examinar as Escrituras, pegando textos, montando aqueles textos, lendo aqueles textos e nos aprofundando naquele tema, naquele assunto. É assim que devemos fazer. Por isso que Paulo, que nós entendemos ser o autor do livro aos Hebreus, por isso que o autor aqui do livro dos Hebreus, ele começa dizendo para nós não nos desviarmos daquilo que nós encontramos. Você encontrou a verdade? Permaneça na verdade e seja guiado pela verdade. E aí ele fala assim: pois se tornou firme a palavra falada, certo? Por meio de anjos. No começo, a palavra de Deus, antes dos profetas, nós vemos que havia assim mensageiros do Senhor que traziam recados. Gabriel trouxe recado para Daniel, Gabriel trouxe recado para Maria, né? Os anjos apareceram a Abraão, o próprio Filho de Deus apareceu a Abraão. Então, quando não havia a Bíblia, quem pregava eram os anjos, trazendo ensinamentos. Depois que veio agora a palavra de Deus, agora nós temos a palavra de Deus para nos guiar e para nos orientar.
Professor, afinal de contas, você falou ali sobre a revelação de Deus por meio de uma forma angélica, né? Agora, por que de fato seria necessário de que Jesus assumisse uma forma humana, professor?
O texto de Paulo, no capítulo 2, esclarece muito bem isso. Mas olha aqui, e ele fala no capítulo, no verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Só a salvação em Jesus. Se nós não aceitarmos Jesus como nosso Salvador, não haverá salvação. É isso que Paulo está dizendo. Aqui fala o verso que vai responder essa pergunta que você me fez, é o verso 9. Porque era necessário que Jesus assumisse a forma humana. Vamos ler o verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos seus pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Então, Jesus Cristo precisou assumir a forma humana para ser o nosso exemplo de como lutarmos contra a tentação. E outra, como é que a gente vai combater um inimigo que é mais forte que nós? Só se nós fizermos uma aliança com alguém que é mais forte que ele. Então, aqui veja que ele compara Jesus Cristo como nosso irmão. Verso 9. Vemos, todavia, que aquele por um pouco tem sido feito menor que os anjos, está falando de Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Veja, Jesus Cristo provou a morte no nosso lugar. Morreu por nós. Eu tenho dito que só havia um jeito de Jesus morrer. Ele tinha que se tornar homem, de Deus dar a sua vida. Era ele se tornar homem como nós. E foi por isso que ele veio a este mundo. E aqui diz, vai falando que ele se tornou como um de nós. Por essa razão, ele pode ser chamado de nosso irmão. O verso 11 diz isso. pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só Criador. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, quando você chama alguém de irmão na comunidade que você frequenta, o que você está querendo com isso dizer? Que você é filho de Deus. E que Deus teve um filho legítimo que foi Jesus. E Jesus, ele sabe que ele é o filho legítimo de Deus. Ele é Deus filho. Mas ele agora nos aceita como filhos de Deus, adotados na família de Deus. E ele diz que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Gente, já imaginou se você, por exemplo, fosse irmão de um rei? Vou usar aqui uma outra expressão. Irmão de um rei é uma pessoa de muita proximidade com aquele que dá as ordens, não é verdade? Então, sabendo que Deus é nosso Pai e que Jesus é seu Filho e que ele nos chama de irmãos, isso nos dá mais intimidade ainda. Então, a maneira correta de entender isso é assim. Quando eu e você oramos, nós oramos a Deus, nosso Pai. Mas nós temos um irmão próximo a Deus, que é Jesus. Então veja, se Deus é ele que concede as bênçãos, é nosso Pai. Se Jesus, seu Filho, é nosso irmão, meu amado, nós deveríamos orar muito mais, buscá-lo muito mais, suplicar muito mais. Nós não precisamos orar em favor de pessoas que já morreram. Tem gente que faz isso. Ah, o São não sei o que, São não sei o que lá, eu vou orar por ele para ele interceder por mim. Nós não precisamos orar nem pedir intercessão pela própria mãe de Cristo, lembrando que ela também morreu, certo? Por quê? Porque nós devemos orar diretamente a Deus. E Jesus deixou isso muito claro num verso da Bíblia, que ele fala em João 14, verso 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para chegar a Deus Pai, eu devo ir a Jesus. E eu não preciso de um intermediário para chegar a Jesus. Por quê? Porque ele me chama de irmão.
Agora, professor, tem um tema muito importante aqui nesse capítulo, que é a questão da morte. Quem de fato tem o poder sobre a morte, já que, segundo o livro de Hebreus aqui, a carta?
É outra revelação que eu acho muito interessante. Aqui diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, Jesus veio em carne e sangue, e nós, como filhos de Deus, temos a mesma constituição, carne e sangue. Já respondemos que Jesus precisou assumir essa forma, carne e sangue, para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse vencer e ser tentado. Então Jesus foi tentado passando fome, tendo sede. Na cruz ele sentiu dor, certo? Então a Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado. Mas aqui no verso 14, continuando: visto, pois, que os filhos, eu e você somos filhos de Deus, Jesus é o filho legítimo de Deus, nós somos filhos adotados na família de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou. Mas ele agora pergunta se você quer continuar vivendo. Eu gosto de mencionar isso, por quê? Porque isso é a maneira correta de pensar. Você não pediu para nascer, Deus te trouxe à existência. Agora ele pergunta: você quer viver e para sempre? Aí você, quando você diz: eu quero viver para sempre, só há um meio: aceite a Jesus como seu Salvador. Esse é o único meio de você viver para sempre. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. 1 João 5,12. Então, agora eu aceito a Jesus, o Filho de Deus, e a morte que ele passou na cruz, ele morreu essa morte no meu lugar. Então, eu não preciso passar pela morte eterna, porque Jesus pagou esse preço na cruz. Na cruz ele morreu a segunda morte e a primeira morte. Ele morreu a primeira porque ele ficou ali 3 dias sem contato, sem ver absolutamente nada. Ele ficou, como diz a Bíblia, no sono profundo, sem sonhos da morte.
Uhum.
E quando ele ressuscita, ele destrói a morte. E agora aqui o verso 14, a segunda morte. Olha que coisa interessante. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, Jesus por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus, ao ressuscitar nas primeiras horas do domingo, ele venceu a segunda morte. E ele ali venceu aquele que tem o poder da morte, que é Satanás. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então agora Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos de 10 a 12, que o inimigo está irado sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a Bíblia não está dizendo que ele vai continuar vivendo para sempre, porque senão a Bíblia não diria que ele sabe que pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz que ele vai ter um fim, certo? Então o Senhor agora já decretou a morte de Satanás, a aniquilação de Satanás, a aniquilação de todos os anjos maus. Agora nós estamos vivendo o período em que eu e você vamos decidir se nós queremos viver a vida eterna em Cristo, ou se nós queremos morrer e sermos e ficarmos sob o domínio da morte eterna. Então a Bíblia, inclusive Paulo, menciona que o último inimigo a ser vencido será a morte. Por quê? Só vai acontecer quando Cristo voltar. Mas ela já está decretada. A morte já está decretada, o fim dela. E também a morte já está decretada, até a própria morte de Satanás.
Ok. Professor, a gente ainda tem 6 minutos. Eu queria que você explicasse um pouquinho quem Jesus veio salvar, segundo esse capítulo de Hebreus.
Olha que legal esse verso. É muito esclarecedor, que diz aqui no verso 16. Pois ele, Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então isso é um verso importante, eu até marquei aqui na minha Bíblia. Eu fico maravilhado quando às vezes a gente fala alguma coisa e depois a gente encontra um texto que vem e confirma aquilo que nós falamos. Lembra que uma vez uma pessoa me perguntou, nós até fizemos um programa aqui, se não haveria possibilidade dos anjos maus se arrependerem e do próprio Satanás se arrepender. Da impressão que eu tive que a pessoa ficou com dó de Satanás quando ficou sabendo que ele vai ser aniquilado e destruído. Então esse texto deixou bem claro aqui, e eu quero dizer a você que até a morte de Cristo, Satanás tinha acesso ao céu. Ele podia ir lá, o livro de Atos revela isso. Depois ele foi banido de fato. O livro de Jó menciona isso no primeiro capítulo, que ele foi ao céu, no lugar onde os filhos de Deus estavam reunidos, e ele foi como representante da terra. E o Senhor perguntou, de onde você vem? Ele falou, de rodear a terra e passear por ela. Então ele foi como representante da terra. Então ele não estava na terra, ele estava fora da terra. Então ele estava num lugar onde os filhos de Deus o adoram face a face. Esse lugar onde os filhos de Deus adoram face a face é um lugar onde não existe pecado. Então entendemos que é o céu. Olha que coisa interessante. Aqui disse que o Senhor veio para socorrer a descendência de Abraão, ou seja, o povo de Deus. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador passa a fazer parte do povo de Deus. E é esse que será socorrido, atendido por Jesus, tanto nas questões ligadas à sua vida aqui neste mundo, como também à sua redenção e salvação. Então o Senhor socorre não aos anjos. Os do céu não precisam ser socorridos porque já estão lá. Os daqui da terra que caíram, não há mais solução para a vida deles. Então o Senhor agora faz o seu chamado, faz o seu pedido. Ele chama e clama através do Espírito Santo para nós, eu e você que estamos ouvindo esse programa, para as pessoas que estão hoje vivas. As pessoas que estão vivas, é feito um convite: arrependa-se, entregue sua vida a Jesus, assuma um compromisso com Cristo. E aí sim você vai poder o quê? Ser salvo dos efeitos do pecado, você vai poder ser salvo da morte eterna e você vai poder viver para sempre ao lado do seu Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Alê, tem um minutinho?
Temos 3 minutos.
Ah, então tá bom. Neste capítulo 18, nesse capítulo 2, que são 18 versos, que eu creio que nós lemos a maioria deles, novamente, o autor aqui, ele menciona que é o homem para que dele se lembre. Eu leio o verso 6. Ou o filho do homem para que o visites, pois fizeste um pouco menor que os anjos, e de honra e glória o coroaste. Então aqui ele está citando o Salmo 8, o verso 4, o verso 5 e o verso 6. Então ele está dizendo, o homem é um pouco menor que os anjos são inferiores a Deus. Então quando Jesus assumiu a forma humana, ele desceu no mais baixo nível. Ele desceu no nível, deixou de ser Deus, passou pelo nível dos anjos, assumiu a forma humana, e a Bíblia diz que não foi um rei, não foi um sábio no sentido assim, um rei num palácio. Ele nasceu numa manjedoura, ele veio como servo, ele veio como um pobre, ele veio como humilde carpinteiro, ele veio como uma pessoa muito humilde mesmo, nasceu numa estrebaria. Então Jesus Cristo passou por todos os estágios, da divindade até a humanidade. A humanidade, ele se identifica com a pessoa mais pobre deste mundo, com aquela pessoa que nasceu na rua, porque foi assim que Jesus nasceu. Jesus foi um morador de rua, não tinha lugar para ele nascer. Assim ele se identifica com todos nós. Ninguém pode dizer, ah, Jesus não sabe o que eu estou passando. Ele sabe, porque ele, a Bíblia diz, foi tentado e passou por dores e sofrimentos. Ele sabe o que você está passando. Ore e fale com ele. Ele entende a sua dor. Ele sabe o que você está enfrentando.